Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e a didáticas antroposófica, palestras de Rudolf Steiner, publicada pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil, e esta é a sexta palestra. Noções de saúde e de doença necessárias ao professor. 2. Dornach, 28 de dezembro de 1921. Nas considerações de ontem e hoje, não quero dizer algo especial sobre saúde e doença, mas somente mostrar a necessidade de o professor e educador começar a perceber o que é saudável e o que torna o ser humano doente. O artífice da educação e do ensino tem, antes de mais nada, de realmente perceber a organização integral do ser humano, não devendo deixar a visão imparcial, ou, como eu diria, instintiva, intuitiva da organização integral do homem, ser perturbada por algumas regras abstratas da pedagogia e didática. Estas só o deixam confuso perante a criança. Ele deve ficar bem livre diante dela. Agora, se ouve muito na Europa Central, não sei se também acontece na Europa Ocidental. A seguinte frase, dois pontos, abre aspas. Só existe uma saúde e muitas, muitas doenças, fecha aspas. Esta frase, em que muitos acreditam, não pode se sustentar diante de um conhecimento humano real, pois o ser humano é tão individual, um ser formado tão especialmente, que no fundo cada um, e já cada criança, tem sua própria saúde, uma saúde bem especificamente modificada. E podemos dizer o seguinte, dois pontos. Existem tantos estados de saúde e de doença quantas pessoas existem. Somente isto já nos mostra como sempre devemos direcionar nossa atenção para a natureza individual, especial do ser humano. Todavia, só se poderá falar disto quando o ser humano for realmente capaz de observar no outro ser humano sua integralidade, sua totalidade. No ser humano que temos diante de nós, existe uma interação do anímico espiritual com o físico corpóreo, exatamente como na água temos o hidrogênio e o oxigênio. No que está diante de nós, como ser humano, não é possível reconhecer imediatamente o anímico espiritual e o físico corpóreo, assim como não é possível reconhecer na água o hidrogênio e o oxigênio. A fim de observarmos corretamente estes dois membros do ser humano, temos primeiro de conhecê-los. E não há como conhecê-los com base no conhecimento normal da vida. Hoje se considera o ser humano, por um lado, como um ser corpóreo, apresentando-se tal qual a fisiologia e a anatomia o observam, e gostam-se muito de estruturar a fisiologia e a anatomia com base no cadáver, onde o anímico espiritual não está mais presente, onde não temos mais diante de nós o ser humano concreto. Por outro lado, considera-se o ser humano pelo que ele pode vivenciar em seu interior. Em nossa época científico-intelectualista, porém, ao olhar para seu interior, o ser humano praticamente só percebe abstrações, somente representações mentais bem leves e frias. Ele só se sente aquecido quando de alguma forma inexplicável, chega ao âmbito do sentir e aos impulsos do querer. Estes, contudo, ele não entende. Chegam como ondas indefinidas, vindas de seu interior. Ao olhar para dentro de si, ele percebe somente os pensamentos, bem frios e transparentes. Vejam, é praticamente óbvio que o ser humano, ao se deparar com esses pensamentos frios, pálidos e transparentes em sua visão interior, não consegue desenvolver um sentido de realidade, de efetividade. Agora direi algo que parecerá um tanto paradoxal à atual concepção da vida, mas que corresponde efetivamente à verdade. As pessoas se tornam materialistas por causa de uma espiritualidade muito elevada, isto é, muito rarefeita, pois o que vem em seu interior não possui verdadeiramente mais caráter de realidade. E as pessoas de nossa época cultural, que vivem com os pensamentos mais abstratos, são justamente as mais materialistas. É justamente a espiritualidade de hoje que conduz ao materialismo. E vice-versa, as que menos se importam com os pensamentos abstratos, com os que são produzidos em nossa época, as que pouco se importam com o pensar treinado na ciência natural, que se atém aos processos externos materiais, essas pressentem nesses processos materiais externos algo misterioso. Em nossos pensamentos não há muito de misterioso hoje em dia. Eles são bem finos, transparentes, antes de mais nada, horrivelmente claros e, portanto, não ligados à realidade. Os processos materiais externos, todavia, já são misteriosos, não precisam ser observados friamente e podem também ser impregnados por sentimentos. Por isso, os que não sofrem muito com nossa presente vida intelectual, os que não passam pelo processo incômodo de estudar a ciência de hoje em dia, esses se voltam mais para a matéria, para o que é matéria misteriosa. E quando ainda têm a tendência ao espiritual, a reconhecer algo espiritual, então querem ver no espírito também algo material e tornam-se espíritas. Com base no conhecimento abstrato da ciência natural, as pessoas não se tornam espíritas, e sim materialistas. Mas, ao se inclinarem para o material, tornam-se espíritas. Este é o paradoxo, a característica de nossa época. Os seres humanos ligados ao materialismo, quando têm uma tendência ao espiritual, tornam-se espíritas. Eles querem ter diante de si o espírito também em forma material, em manifestações materiais. E os que se enfronham na ciência de nossa época tornam-se materialistas. Contudo, nós não podemos conhecer o ser humano nem com o materialismo e nem com o espiritismo. Só podemos conhecer o ser humano ao reconhecer no que está em nossa frente o anímico espiritual e o físico corpóreo entrelaçados. Ao ver sempre em cada órgão e no ser humano todo, um íntimo entrelaçamento entre o físico corpóreo e o anímico espiritual. Hoje, as pessoas falam da alma e do espírito, sem dúvida, e também falam do corpo sutil e do material. e depois elaboram grandes filosofias sobre a relação existente entre alma e corpo. As pessoas mais inteligentes expõem extensas teorias. As teorias são muito inteligentes, muito perspicazes, mas não conseguem tocar a realidade pelo simples motivo de que a realidade só aparece quando no ser humano total, no ser humano como um todo, conseguimos perceber, numa visão imediata, o entrelaçamento entre o anímico espiritual e o físico corpóreo. E quem observar com acuidade o atual conhecimento do ser humano, também perceberá quão cinzento e nebuloso é esse conhecimento do homem, tanto o externo quanto o interno. Quando hoje em dia a pessoa observa o ser humano à sua frente, diz, dois pontos, abre aspas, isto é um todo, fecha aspas. Considera-o como um todo, porque ele está lindamente encerrado dentro da pele. Considera pouco, no entanto, que essa unidade só é uma unidade pelo fato de os mais variados órgãos atuarem em conjunto nessa unidade. Considera pouco, no entanto, que essa unidade só é uma unidade pelo fato de os mais variados órgãos atuarem em conjunto nessa unidade. Nós só podemos compreender essa unidade quando vemos como os mais variados órgãos atuam conjuntamente para formá-la. E quando hoje alguém diz que o ser humano não pode ser visto tão de imediato como uma unidade, logo vêm seus oponentes dizendo, dois pontos, abre aspas, vocês estão destruindo a unidade do ser humano. É preciso considerá-lo uma unidade. Fecha aspas. Mas então essa unidade é um pensamento puramente abstrato. Caso não a consideremos em nossa própria representação mental, constituída harmoniosamente pelos membros concretos contidos no ser humano. E quando a pessoa, por sua vez, olha para seu íntimo, resume o que reside dentro dela ao dizer, entre aspas, eu, referindo-se a si mesma. Pessoas de enorme capacidade, como John Stuart Mill, tinham de fazer um grande esforço a fim de encontrar teorias para descobrir o que estava contido nesse sentimento interior que se expressa como eu. Basta o ser humano prestar bem atenção em como é nebulosa essa ideia pontual eu e o que isso efetivamente acarreta. Ele perceberá que não abrange mais algo concreto com aquilo que designa com a palavra eu. Em alemão, são, via de regra, três letras: I, C, H. Ich. E para além das letras, o ser humano não avança. Em inglês, o que se abrange com o eu é menos ainda, nem mesmo as três letras. Os senhores veem, portanto, o conhecimento humano de hoje é nebuloso ao olhar para o íntimo e nebuloso ao olhar para a corporalidade exterior. É justamente essa observação conjunta do espiritual com o físico que fecunda o modo de ver das pessoas. As pessoas se sentem muito bem ao escutar as palavras de Goethe. Dois pontos, abre aspas. Matéria no espírito, espírito na matéria, fecha aspas. É ótimo que as pessoas se sintam bem com isto, pois corresponde verdadeiramente a uma realidade. Para quem, no entanto, se acostumou a ver em todo lugar o espiritual e o físico juntos, pode ser igualmente uma trivialidade ter de concordar com esta evidência. E se as pessoas se sentem tão bem quanto isto, quando isto é mostrado teoricamente, é uma prova de que elas o perderam na prática. Teorias bem decididas são, em geral, uma prova de que não se tem mais a prática, como mostra a história. As pessoas só começaram a discutir teoricamente sobre a Eucaristia depois de, na prática, não terem mais o devido sentimento em relação ao assunto. Em geral, se elaboram teorias para o que não se possui, e não para o que se possui na vida. É justamente com esta disposição que quem quer ser um verdadeiro artífice do ensino e da educação se aproxima do conhecimento do ser humano. Então ele será levado a compreender concretamente os membros constitutivos do homem, e não uma nebulosa forma unitária. A unidade também aparece no final, porém como conjunto dos membros constitutivos. Aí não nos resta outro meio senão começar com o que indiquei pela primeira vez em meu livro Dos Enigmas da Alma, com a composição do ser humano em três partes constitutivas diferentes. Já exteriormente, a organização da cabeça mostra-se bem diversa da organização dos membros e do metabolismo. Falo da organização dos membros e do metabolismo porque o metabolismo surge com suas características quando o ser humano está em atividade, graças a seus membros. O metabolismo, de certa forma, já morfologicamente, é a continuação para dentro, não do ser humano estático, mas do ser humano em movimento. Por isso, o metabolismo é mais intenso quando o ser humano está em movimento. Há uma conexão interna que pode também ser comprovada em detalhes. Aqui só farei indicações entre organização dos membros e do metabolismo, de forma que, por enquanto, falarei de uma unidade, do organismo melometabólico. Por outro lado, ambos representam organizações opostas. Observemos a parte exterior, segundo sua forma. Se desconsiderarmos os cabelos, que se dirigem para fora e praticamente se subtraem ao organismo vivo, sendo algo morto, é interessante observar os cabelos. Mas isto, no momento, iria muito longe. A cabeça é envolta por uma cápsula do esqueleto, que é mais forte em sua parte externa, enquanto a parte mole, viva da cabeça, fica em seu interior. Vejam, por outro lado, a constituição do ser humano no polo oposto. Reparem na organização dos membros. Os senhores têm os ossos tubulares, dentro dos quais está a medula óssea, que normalmente nem consideramos e a qual, em relação ao organismo todo, não damos a mesma importância que ao interior da cabeça. Em contrapartida, os senhores veem o que é importante para o organismo como parte externa. Temos aqui, portanto, justamente a formação oposta. Este contraste é devido à natureza humana inteira. Assim sendo, podemos falar de duas naturezas opostas: a organização neurosensorial, que está localizada principalmente na cabeça, digo principalmente, não exclusivamente, e a atividade da organização metabólica, localizada no organismo metabólico e dos membros. Evidentemente, o ser humano é, de fato, uma unidade, e não podemos esquecer que não devemos seguir uma tendência esquematizante apresentando novamente três partes e definindo-as rigorosamente: o sistema neurosensorial, o outro que logo conheceremos, e o sistema melometabólico, para depois apresentar uma bela definição, como se cada qual fosse algo separado. Não é tão separado assim. Acontece um contínuo metabolismo e também uma atuação motora nos músculos da cabeça e na própria cabeça. Porém, a cabeça é principalmente uma organização neurosensorial e também acontece uma impregnação do organismo melometabólico pelas forças dos pensamentos. Mas o organismo melometabólico é principalmente um sistema do metabolismo e dos membros. Entre eles existe tudo o que podemos chamar de organismo rítmico do ser humano. Este se localiza no organismo torácico. Aí temos os principais ritmos, o ritmo respiratório e o ritmo da circulação, diferenciados entre si. O ritmo respiratório é mais lento e o ritmo da circulação mais rápido. O ritmo respiratório é percebido nos movimentos respiratórios e o ritmo da circulação na pulsação. Este é o elemento conciliador, situado entre os outros dois polos. É o que equilibra. Seria interessante detalhar tudo isso, mas nem sempre é possível quando o explicamos com determinada finalidade, neste caso, a pedagógico-didática. Mas se os senhores adquirirem um senso para observar o sistema torácico, encontrarão na formação do esqueleto, na formação dos órgãos e em todos os lugares, a transição da forma dos órgãos da cabeça para a forma dos órgãos dos membros, dos órgãos do metabolismo. Tudo o que faz parte do organismo torácico, também segundo sua forma, fica entre estes dois polos da constituição humana. Nós somos levados a esta forma de observação quando nos dispomos a realmente ver o que o ser humano, segundo sua configuração interna, e não a ter adiante de nós simplesmente uma forma nebulosa do ser humano unitário. E isso, no entanto, vai muito além. Invade até o modo de atuação do ser humano inteiro. Para isso, eu também gostaria de dar um exemplo. Poderíamos dar inúmeros desses exemplos, mas justamente a partir de um exemplo como este, os senhores notarão como é importante justamente o professor e educador começar a trilhar um caminho como o que estou indicando. Suponhamos termos diante de nós uma pessoa que sofra de ataques de ira. Ataques de ira, ataques de cólera no ser humano podem parecer, perdão, aparecer já na infância. Temos de saber lidar com isto como educadores e professores. Se observarmos a pessoa como fazem a fisiologia e a anatomia de hoje, por um lado, iremos pesquisar abstratamente como a alma atua quando fica irada, como a cólera comum se manifesta. Este é um lado. Por outro lado, talvez cheguemos a dizer: nas pessoas coléricas, a bile é segregada excessivamente. Porém, não vemos estas duas coisas em conjunto. Não vemos em conjunto como uma unidade. O aspecto anímico espiritual da ira, da raiva e o aspecto físico corporal da segregação da bile.
Bem, para a pessoa normal, é preciso haver segregação de bile, pois o suco biliar tem de se misturar com a matéria que passa ao organismo pela alimentação. Daquilo que está em ordem no organismo normal, o irado tem demais. Ele segrega bile com excesso. E se permanecer nesse estado, ficará finalmente com hepatite, como os senhores sabem. Pela atuação conjunta do anímico espiritual com o físico corpóreo, nós vemos surgir uma tendência à doença. Porém, só isto não basta para julgar a natureza humana. Enquanto no organismo metabólico a bile é segregada, no organismo da cabeça sempre acontece um processo polar contrário que a acompanha. Não se observa realmente a natureza humana por completo, concentrando a atenção somente na bile e em sua segregação, ignorando que, enquanto o organismo metabólico segrega bile, no organismo da cabeça acontece o diametralmente oposto. Lá acontece uma absorção de um líquido leitoso produzido pelo restante do organismo. Enquanto é segregada uma quantidade excessiva de líquido biliar pelo organismo metabólico, a cabeça extrai do organismo restante um fluido leitoso e o absorve. Por isso, o raivoso desenvolve uma tendência a encher sua cabeça com isso. No entanto, quando o acesso de ira passa, ele sente como se sua cabeça fosse explodir. E enquanto, por um lado, a segregação da bile pode proporcionar-lhe algo nesse líquido leitoso, por outro lado, fica evidente, quando a ira está refluindo, que mediante o que se acumulou na cabeça, a pessoa fica toda azulada. Vemos, portanto, caso não olhemos só para a forma, mas também para o processo, uma polaridade entre a organização da cabeça ou organização neurosensorial e a organização melometabólica. Entre ambas está a organização rítmico-reguladora, justamente a organização rítmica, que consiste na respiração e na circulação. Assim, aproximadamente no centro da natureza humana se situa a organização rítmica, expressa no ritmo da respiração e no ritmo da circulação. Se tentarmos não deixar nosso conhecimento do ser humano se desenvolver comodamente, a ponto de considerar os órgãos como se estivessem em repouso, com os mais bem definidos limites, e sim, torná-lo interiormente dinâmico, então nos interessará especialmente a relação, a comparação entre os três membros da natureza humana. Observando a atividade rítmica da respiração, veremos como, ao inspirar, o impulso da respiração chega, de certo modo, até aquele líquido que fica no canal da medula espinhal. Esse líquido, ao receber o ritmo da respiração, leva-o até o líquido cerebral, que preenche as várias cavidades cranianas e, pelo impulso dado ao cérebro pela respiração, é continuamente estimulado por ela, aquilo que torna o ser humano apto a atuar por meio de sua organização neurosensorial, por meio de sua organização da cabeça. Uma transposição ao processo respiratório, através do canal da medula espinhal e com a ajuda do líquido da medula espinhal e do líquido cerebral, para dentro da cabeça, eis mais ou menos, o que os estímulos desse sistema mediano, do sistema respiratório, querem fazer, penetrando nela continuamente. E, por outro lado, indo na direção descendente, vendo como o ritmo respiratório se agita mais rumo ao ritmo da pulsação, passando ao ritmo da circulação, aprendemos a observar como agora, na expiração, quando o líquido cerebral e o líquido da medula pressionam para baixo, o ritmo da circulação atua sobre a atividade metabólica e, mediante uma observação viva, plástica e artística da organização respiratória e circulatória, vemos o ritmo da circulação se entrelaçar ao sistema neurosensorial e ao sistema melometabólico. Vemos como ela se manifesta de maneira diametralmente opostas, por um lado, até o cérebro, até a organização da cabeça, e por outro lado, de modo bem diferente, no organismo melometabólico. Contudo, uma vez que nos pusemos a caminho para a compreensão do ser humano desse modo, vamos adiante. Então, voltamos a olhar para o ritmo cardiorrespiratório e elaboramos representações mentais que, de certa forma, coincidem com esse ritmo. Essas representações mentais não são tão cômodas que se possa desenhá-las, mas esse desenhar é seccionar, é, em geral, algo precário diante da natureza sempre dinâmica do ser humano. Deixem-me abrir um parêntese. Quando, com nosso conhecimento e nossa prática antroposófica, ainda fazíamos parte da sociedade teosófica, encontravam-se nos ramos da sociedade tabelas com um, dois, três, quatro, cinco, muitas vezes uma enorme quantidade de números. E junto a esses números, certos termos. Tudo estava estruturado. Tinha-se uma escala esquemática. Nesta seria possível subir até as mais altas esferas da existência. Alguns até imaginavam algo como uma ginástica de escalada, que levaria do mundo físico para até as mais altas esferas existenciais. Tudo era muito bem organizado. Para quem sabe que, no âmbito suprassensível, só se pode compreender a natureza móbil do ser humano mantendo móbil a vida imaginativa, isso pode tornar-se tão. Aliás, quando se entrava nestes ramos, sentia-se um arrepio. Era insuportável. Tinha-se vontade de sair correndo só por causa desses hábitos mentais. É justamente isso o que importa para alcançar um real conhecimento do ser humano. Temos de procurar um caminho para uma mobilidade de nossas ideias. Então, chegaremos a dar mais um passo, além do que já expliquei. Aqui uma parte do leitor. Este parágrafo tem uma indicação de Lousa 3. Isto é, aqui neste livro, no fim da publicação, tem uma série de desenhos de Lousa feitos por Rudolf Steiner. São desenhos que eu não vou conseguir descrever, mas que estão disponíveis na publicação. De qualquer forma, o próprio Steiner descreve os seus desenhos. Fim da parte do leitor. Quando se tenta obter representações mentais desse ritmo cardíaco respiratório, conforme ele se modifica em direção ao alto e se metamorfoseia, conclui-se o seguinte: Ao fazer um desenho, agora não esquemático, mas somente indicativo, entre chaves, faz o desenho. Dois pontos. Aqui temos uma espécie de cordões de representações mentais, por cujo intermédio se consegue, de maneira bem grosseira, imaginar que tipos de processos se passam nas vias respiratórias, nas vias circulatórias, e então se capta, por assim dizer, aquilo que é material no líquido sanguíneo, e poderíamos dizer, no líquido etérico dos nervos, mas muito mais sutil, imponderável. Continuando a imaginar o ser humano, ao desviar o olhar da organização torácica humana para cima, sente-se a necessidade de esgarçar as próprias representações mentais, elaborá-las de forma rendilhada. Como isso se chega a compreender, de fato, algo que é exteriormente, é real, verdadeiro, ao modificar as representações mentais próprias, dirigindo-as para o alto? Chega-se a esgarçar esses cordões grossos, robustos, e aos poucos, mediante a representação mental deste processo, chega-se paulatinamente à assim chamada massa cerebral branca, filamentosa, situada abaixo da massa cinzenta. As representações mentais tornam-se tão móveis quanto é móvel a natureza humana. Por outro lado, quando se faz jus ao ser humano, não meramente contemplando-o de modo grosseiro e considerando-o uma unidade, e sim olhando para seu tórax e tendo aí as representações mentais vigorosas, e depois esgarçando essas representações mentais à aproximação da cabeça, então se atinge, justamente pelo esgarçamento das representações mentais, a vida material expressa nas fibras nervosas e suas ramificações. Dirigindo agora a atividade da representação mental para baixo, nota-se que não é possível esgarçar as representações mentais de modo que estas constituam um tecido reencontrável no sistema nervoso. Ao tentar seguir os robustos cordões para baixo, nota-se que eles se perdem. Eles cessam, não querem se prolongar, terminam. Atinge-se uma forma de representação mental que não corresponde mais a um aspecto material, pois o elemento material parece tornar-se fluido. Vejam, quando os senhores contemplam o cérebro, vendo como este se prolonga na medula espinhal através das 12 vértebras dorsais ou torácicas, das vértebras lombares, das vértebras sacrais e assim por diante, as massas dos nervos, agora brancas por fora e cinzentas por dentro, dissolvem-se em direção à região metabólica. De certo modo, com essa sensação, perde-se a possibilidade de imaginar isto materialmente. Não é possível aprender, perdão, apreender o ser humano inteiro com representações mentais sempre iguais. Temos de tornar nossa vida representativa, interiormente móvel. Ao olharmos o ser humano de baixo para cima, nossas representações mentais se tornam um tanto diferentes do que quando o olhamos de cima para baixo. É possível uma espécie de recriação daquilo que se tornou móvel no ser humano. Como os senhores veem, é o começo de uma atividade artística que, de certa forma, familiariza o buscador de conhecimento com o que realmente se vê exteriormente como campo material do ser humano no mundo. Poderíamos dizer que nós não temos, de um lado, o mundo material grosseiramente concreto e, de outro, a representação mental abstrata. Nós mergulhamos na natureza humana e o conteúdo de nossas representações mentais adquire a característica de se tornar vivo e conviver com a vida humana. De outra maneira, nem é possível conhecer no ser humano aquilo de que necessitamos como artífices do ensino e da educação. Desta maneira, nós mesmos precisamos tornar-nos móveis a fim de realmente conhecer o ser humano. Então, também descobriremos corretamente como esses três membros da constituição humana tendem a atuar em conjunto para produzir um equilíbrio humano saudável. E seremos capazes de perceber o que perturba o equilíbrio e provoca tendência para certas doenças. Obteremos uma visão nítida dos caminhos que levam à saúde e a doença do ser humano. Isso se tornará especialmente importante se levarmos em conta todo o curso da vida humana, pois esses três sistemas do organismo humano cooperam diferentemente na criança, diferentemente na idade adulta e ainda diferentemente na velhice. Na criança, o ser anímico espiritual atua de maneira bem diversa em sua constituição físico-corporal, de forma a produzir uma cooperação bem diferente desses três sistemas do que no ser humano adulto ou na velhice. Estas diferentes atuações terão de ser levadas em conta. Se conseguirmos trilhar um caminho para estas representações mentais, lentamente conseguiremos também compreender o curso da vida humana de uma forma diferente da usual. Levaram-me muito a mal pelo fato de que, em meu livro A Direção Espiritual do Homem e da Humanidade, eu ter indicado que a criança possui uma sabedoria praticamente já inexistente no adulto. É claro que não quero menosprezar a sabedoria, a inteligência de nossos adultos, mas pensem em toda essa sabedoria que teríamos de dominar para, com ela, impregnar a massa cefálica e o resto do organismo, ambos relativamente indefinidos, da forma sábia como o fazemos instintivamente em nossa infância. Estaríamos muito mal servidos. No entanto, tudo isto na criança fica no subconsciente, o modo como ela plasma o cérebro, como ela plasma todo o resto. Mas essa sabedoria está presente, e vemos que está presente quando, pelos métodos de conhecimento que lhes expliquei nos últimos dias, começamos a observar todo o curso da vida. Quando desenvolvemos um verdadeiro órgão para compreender os sonhos das crianças, os adultos normalmente os rechaçam como sendo sem sentido. Porém, esses sonhos infantis, observados em sua essência, são especialmente interessantes. São bem diferentes dos sonhos dos adultos. São de tal natureza que muitas vezes a criança realmente sonha. Ela só não é capaz de exprimi-lo, mas podemos chegar a compreendê-la nesse sentido, como formas daquela sabedoria que plasma seu cérebro e o resto de seu organismo. Se nesta direção acompanhássemos com amor vários sonhos infantis, perceberíamos como a criança sonha, eu diria, com a sabedoria primordial que está atuando nela. Deste ponto de vista, Perdoe-me a dureza da expressão. A criança é muito mais sábia, muito mais inteligente do que o ser humano adulto. E o educador, ao atravessar a soleira da porta da classe, deveria estar consciente de que a criança, neste sentido, tem muito mais sabedoria do que ele. Ele já a descartou e transformou. O que ele possui agora como sabedoria experimental adquirida nesse ínterim não pode realmente ser comparado com o que ele possuía naquela época. Se, portanto, tomarmos os sonhos da idade mais avançada, estes não contêm mais do que os sonhos infantis contêm, e sim o que o ser humano traz da vida externa para os sonhos. Já falei sobre isto de um outro ponto de vista. Quando o ser humano adulto sonha, ele leva sua sabedoria diurna também para a vida noturna. Esta atua novamente sobre ele, ao passo que na criança atua uma sabedoria muitíssimo superior. A criança não possui em sua consciência, porém, sente essa sabedoria em seu inconsciente, e quando está sentada na escola, tem um sentimento inconsciente de ter dentro de si essa sabedoria que o professor não possui mais, que ele já deixou para trás. Exteriormente, o professor considera-se muito mais sábio do que a criança. É natural, caso contrário, não poderia sentir-se realmente como professor. Mas possui sua sabedoria na consciência, e esta é sua vantagem sobre a criança. Todavia, ela não é tão abrangente, tão grandiosa quanto a sabedoria da criança. Se fôssemos em expressar, perdão, o que a criança tem como sabedoria inconsciente dentro de si, e se fôssemos também expressar o que o professor perdeu, teríamos algo muito estranho, que, no entanto, possui uma grande importância para a vida realmente imponderável da escola. Perceberíamos o seguinte: ao entrar na escola, com sua inteligência adquirida no mundo, o professor se tornou, justamente pela inteligência abstrata de hoje, isto acontece mesmo? Uma pessoa relativamente seca e pedante, e que, de vez em quando, também se evidencia em seu exterior. A criança ainda possui toda a vivacidade advinda daquela sabedoria de que falei. Evidentemente, ela é proibida de expressar seus sentimentos, e assim acontece de se manifestar na escola a seguinte opinião: o professor é inteligente e a criança é tola. No subconsciente, porém, é diferente. E se falássemos dos sonhos, seria mais diferente ainda. No subconsciente, ocorre que as crianças pensam inconscientemente. Como o professor é bobo, entre aspas. E o professor pensa inconscientemente. Como as crianças são inteligentes. Fecha aspas. Para todo o contexto escolar, o que ocorre na sala de aula tem uma importância muito grande. Temos de saber com clareza que a criança, ao se comportar como descrevi, sempre tem de estar diante do professor com uma espécie de altivez interior, mas que permanece inconsciente, como um ar bem natural de divertimento, pois não tem outra opção senão perceber nos bastidores de sua natureza infantil o sábio ser edificado do homem. Abre aspas. Como realmente sobrou pouco dele, conforme se vê. Fecha aspas. Assim julga a natureza inconsciente da criança. E outra coisa, quando o professor entra com sua rigidez, com seu jeito que se tornou moroso em virtude dos conceitos abstratos, intelectuais, com a vestimenta tão empoeirada das bibliotecas que nem dá mais para limpá-la suficientemente, então a criança sente de forma mais intensa o que eu gostaria de chamar de reconhecimento divertido. É isso o que, de fato, sempre se deve sentir perante a criança e que, de certa forma, também é plenamente justificável em virtude da natureza humana. Com isso, a criança, na verdade, preserva sua saúde, pois é bem certo que a criança não sonha grandes coisas a respeito do professor. Ela sonha com aquela sabedoria que eu descrevi e que a permeia e perpassa. No professor, se desenrola um fato oposto no subconsciente, e que também faz parte das possibilidades imponderáveis na sala de aula. Contudo, está claramente presente. Na criança, se trata mais, eu diria, de uma relação cognitiva. No professor, se torna algo cobiçado, torna-se algo que se expressa pela cobiça. O professor pensa com seu subconsciente e também sonha. O que, evidentemente, devido à sua cultura acadêmica, ele não aceita em sua consciência normal. Ele realmente sonha ter algo das forças da natureza infantil. Se, com um pouco mais de espírito do que sucede hoje, fizéssemos uma psicanálise das almas humanas, já veríamos a importância que tem na vida subconsciente do professor essas vivazes, vigorosas forças de crescimento e ainda outras forças humanas da criança. Tudo isso atua na vida imponderável. São forças que realmente se desenvolvem na sala de aula. E pode-se dizer que, olhando-se um pouco mais atrás dos bastidores da vida infantil normal, a criança na sala de aula parece desviar seu interesse do professor e perguntar, abre aspas, o que neste indivíduo sobrou de tudo o que temos dentro de nós? Fecha aspas. No professor, porém, isso atua sobre sua cobiça. Em seu subconsciente, ele começa a vampirizar as crianças. Em seu subconsciente, ele quer se apropriar das forças das crianças. E se observássemos melhor, veríamos como é forte de vez em quando essa vampirização por detrás dos bastidores. Veríamos de onde vem a fraqueza de certas crianças. Na verdade, as coisas devem ser observadas intimamente. E de onde vem uma tendência doentia de crianças desta ou daquela sala de aula? Bastaria observar, caso tivéssemos um olhar franco e aberto para isso, a atuação do professor ou da professora para ter uma ideia das tendências saudáveis ou doentias das crianças de certa sala de aula. Como artífices do ensino e da educação, nós só podemos superar tal estado de coisas preenchendo-nos com um conhecimento humano que, por ter uma mobilidade interior, por ser ele próprio um organismo espiritual da alma que se configura como um organismo humano, conforme indiquei, ao mesmo tempo se vincule a um amor pelos seres humanos, a um verdadeiro amor, pelos seres humanos e que seja capaz de harmonizar e superar as diferentes forças unilaterais da natureza humana. Adquirindo esse conhecimento humano, descobre-se não apenas como a natureza humana se expressa de forma diferente em diferentes indivíduos, mas também como a natureza humana se expressa de forma bem diferente na infância, na idade adulta e na velhice. Os três membros da natureza humana interagem de forma justamente bem diversa e precisam ser harmonizados entre si. Isso se torna, por exemplo, bem real ao termos de pensar como dividir corretamente o tempo disponível para o ensino e para a educação. Evidentemente, temos de incluir o ser humano inteiro em nosso ensino e em nossa educação, isto é, tanto a natureza da cabeça quanto a natureza melo-metabólica, e como em cada sistema também atuam os processos dos outros sistemas, temos que levar isto em conta. Na cabeça também acontecem, evidentemente, processos metabólicos. Se, por causa de certas formalidades educacionais, for preciso que as crianças fiquem sentadas quietas na classe, ainda falaremos disto. Inclusive, nesses bancos asepticamente organizados, nós as trataremos de modo a ficarem quietas para que a atividade não se desenvolva no organismo melometabólico, e sim, tudo parta da cabeça. Esta é uma unilateralidade em que colocamos a criança. Por outro lado, compensamos isto depois, e justificadamente depois, na medida em que aliviamos a cabeça em sua atividade e ativamos o organismo melo-metabólico, levando a criança a fazer ginástica. Se nos conscientizarmos de como os processos no organismo da cabeça e no organismo melo-metabólico são diametralmente opostos, compreenderemos muito bem como é importante haver uma troca correta nesse sentido. Mas depois que deixamos as crianças pular, brincar, fazer toda a espécie de exercícios, e as trazemos de volta à classe para aí continuarmos o ensino, o que acontece? Vejam, enquanto o ser humano movimentar seu organismo melo-metabólico, certamente os pensamentos que tiverem sido colocados na cabeça artificialmente, entre o nascimento e a morte, estarão fora dela. A criança pula livremente, movimenta-se, põe em movimento seu organismo melo-metabólico. Os pensamentos que lhe foram implantados durante sua vida física se retraem. O que, por sua vez, figura entre os sonhos, essa sabedoria suprassensível está presente inconscientemente na cabeça, atua especialmente na cabeça. Se depois da ginástica levarmos a criança de volta à sala de aula, estaremos colocando no lugar do que antes estava em sua cabeça durante os movimentos de ginástica, algo que em seu subconsciente é inferior. É que durante os exercícios de ginástica não é apenas o sensorial que atua educando a criança, mas também o suprassensível, que durante os exercícios de ginástica tem uma oportunidade toda especial. Por isso a criança se rebela interiormente na próxima aula. Talvez ela não externe tão fortemente sua indignação, mas interiormente está indignada. E nós a estragamos, causamos nela tendências doentias, quando, em seguida aos exercícios de ginástica, colocamos uma aula comum. Esse é um fato que já foi muitas vezes percebido exteriormente, conforme me assegurou um fisiólogo. Aqui, porém, mediante a pesquisa espiritual antroposófica, os senhores têm os motivos para podermos ver como fomentar as tendências à saúde, quando, como professores e artífices da educação, adquirimos de forma correta o conhecimento do ser humano. É evidente que se não o fizermos de forma correta, iremos provocar tendências a certas doenças. Temos de levar isso em conta, pois, como todos os senhores perceberam, não quero glorificar o que o ser humano adquire como sabedoria de vida. Ela não bastaria para plasmar a constituição humana em sua vida futura. Se na idade mais avançada, mais madura, não fôssemos tão endurecidos, de modo que o que entra em nossa cabeça como sabedoria exterior, adquirida de uma maneira naturalístico-intelectual, não fosse espelhado corretamente como representações recordativas, mais tarde, isso fluiria para o restante do nosso organismo. E por mais paradoxal que pareça, aquilo que pela constituição normal do ser humano deve ficar no organismo da cabeça, torna o ser humano doente quando flui para o organismo melo-metabólico. É como veneno. A sabedoria intelectual é, na verdade, uma espécie de veneno quando atinge o lugar errado, ao menos quando atinge o organismo melo-metabólico. Nós só podemos viver com a sabedoria intelectual enquanto este veneno, digo isto num sentido bem técnico, não como julgamento moral, enquanto este veneno não penetra em nosso organismo melo-metabólico. Aí ela atua de forma tremendamente destrutiva. Na criança, porém, ainda não existe esse endurecimento. Se chegarmos até ela com nossa sabedoria madura atual, esse veneno realmente penetrará e envenenará o organismo melo-metabólico. Como os senhores veem, é preciso aprender a conhecer, com base na prática elementar da vida, o quanto poderemos exigir dessa cabeça infantil, a fim de não pressionar demais o que ela não consegue mais segurar e que então penetra no organismo melo-metabólico. Portanto, como professores e artífices da educação, nós temos nas mãos atuar de maneira salutogênica ou patogênica no organismo infantil. Quando, de acordo à atual sabedoria de vida, queremos deixar uma criança bem inteligente, sempre assentamos e lhe enfiamos o máximo possível na cabeça. E então acontece outra coisa. Não deixamos a sabedoria inconsciente atuar na criança. É que essa sabedoria inconsciente atua justamente quando ela brinca, quando executa movimentos mais ou menos rítmicos, pois o ritmo facilita o relacionamento do organismo com a sabedoria inconsciente por sua posição intermediária característica, que é própria desse organismo rítmico entre a organização da cabeça e a organização melometabólica. Desse modo, descobrimos que, ao aplicar essa educação monástica da qual fala Herbert Spencer, a fim de tornar as crianças e os jovens muito inteligentes, legamos-lhes tendências doentias por meio das quais, em sua vida posterior, eles não saberão o que fazer com toda essa sabedoria que lhes ensinamos. Todas estas são coisas que não podem ser pesadas com a balança, revelando-se apenas a uma representação mental móbil que sempre se adapta à vida, como a que nos oferece a disciplina espiritual antroposófica. E com isso, fica indicado, em linhas gerais, como o professor e artífice da educação precisa tomar conhecimento das grandes linhas mestras da saúde e da doença no ser humano. Nesse contexto, é de importância fundamental perceber como a aspiração de não deixar a própria opinião, o próprio conhecimento do mundo permanecer na superficialidade, na imobilidade, no que é fixo, e sim elevar-se a uma mobilidade interior do pensar, relaciona-se com o reconhecimento de todas as situações de instabilidade em que a natureza humana se exterioriza para o lado saudável e para o doentio, apresentando-se ao professor na escola como algo que ele tem de tratar. Entraremos em detalhes ao considerar a criança, o ser humano em formação, em suas fases subsequentes da vida. Fim da sexta palestra.